O Ramban, na Akdamá de Sefer Shemot, não todos os Ramban vão encontrar essa Akdamá que ele tem, certo? Em alguns Kumashim trazem a Akdamá do Ramban, ele fala sobre os Sfarim da Torá. Então ele fala que Sefer Bereishit é chamado Sefer Yetzirat HaOlam. Sefer Yetzirat HaOlam. Assim que é chamado Sefer Bereishit. Por quê? Porque, bom, no começo da Sefer Bereishit, é óbvio, né? Foi criado o mundo, Adam Arishon, tudo, o homem. Então, por isso, é óbvio. Mas mesmo depois, as histórias do avô, de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Shvatim, também é considerado, faz parte do Sefer Yetzirat HaOlam. Por quê? Então, explica o Ramban, como ele já falou muitas vezes no Sefer Bereishit, que Maseh Avot Siman Lebanim, certo? Tudo que aconteceu com os avós vai acontecer com o povo judeu. Então também é uma Yetzirah. Toda a história que aconteceu com os avós, com Abraham, Isaac e Jacob, tudo que aconteceu é uma Yetzirah para o que vai acontecer com o povo judeu. Né? Então por isso, assim que ele fala, o Sefer Bereishit inteiro é chamado de Sefer Yetzirat HaOlam, é o livro que fala sobre a criação do mundo. O livro inteiro, também as histórias com os avós também. Sefer Shemot, fala o Ramban, ele dá o nome de Sefer da Geulá. Sefer da Geulá, por quê? Começa com Galut de Mitzrayim, o Sefer Shemot, né? E depois traz como saíram de Mitzrayim. Então, por isso, é chamado da Geulá, Sefer da Geulá. Mas ele pergunta, ele explica. Lechorá, a Geulá foi em Pashat Peshavá. Depois tem metade do Sefer Shemot, que não fala sobre a Geulá. E fala já de, bom, Matan Torá, e depois do Mishkan. Então, por que o Sefer inteiro é chamado de Sefer da Geulá? Fala o Ramban e Meramez, certo? O seguinte, que isso é uma mensagem muito importante para nós, que Geulá não quer dizer, Geulá física não é isso que é Geulá. Quem sabe um pouco mais profundo as coisas, sabe que Mitzrayim, Galut Mitzrayim, o principal de Galut Mitzrayim não foi que nós trabalhamos para eles fisicamente. O principal do Galut Mitzrayim foi Ruhani, que a gente estava subjugado sobre eles, Ruhani, a parte espiritual. Isso foi o Galut de Mitzrayim. Então, quando que é a Geulá? Fala o Ramban, isso que saímos de Mitzrayim ainda não é a Geulá. Quando foi a Geulá? Fala o Ramban, depois que foi dado a Torá, e depois que Hashem mandou construir o Mishkan, construíram o Mishkan, no fim da Torá, do Sefer Shemot, no fim do Sefer Shemot, o Humash acaba, deixa eu ler para vocês. No fim de Pashat Pekudei, a Torá acaba, que Anan Hashem ala Mishkan, que a nuvem de Hashem está sobre o Mishkan, Yomam ve'eshtie laila bo lenei kol beit Israel. Que a Shekhinah pairou no Mishkan, isso é o fim, depois que a gente fez o Mishkan, e a Shekhinah pairou sobre o Mishkan, agora é a Geulá. Fala o Ramban, agora nós temos Geulá, quer dizer, voltar ao estado que estavam. Quando foi antes do Galut Mitzrayim, os avós, a Shekhinah estava com os avós, agora está voltando como era antigamente, que a Shekhinah voltou para Klal Israel. E agora que acabou a Geulá, não acabou no Pashat Bishalá, eu me engano isso, né? Talvez a Geulá física acabou no Pashat Bishalá, a Geulá Ruhani, que é a principal Geulá, acabou no Pashat Pekudei mesmo, no fim do Sefer Shemot. Por isso ele fala que o Sefer Shemot inteiro é chamado de Sefer de Geulá. É o Shemot inteiro. Até que não construíram o Mishkan, não terminou a Geulá. Muito bem. Bom, vamos ver o começo da Parashá. Começa a Parashá de Trumá, vocês sabem, né? Começa em Yanda Mishkan. E a Torá conta aqui que Hashem mandou para pegarem trumot, doações, né, dos Yehudim, para fazerem o Mishkan. Então a Torá conta: vai dar Hashem el Moshe lemor, da beret bnei Israel vikhu li truma. Então, para pegarem para mim truma, me et koli shasherit venu libo. Se toda pessoa que vai querer dar a truma, vikhu et truma, que pegam a truma. Torá se fala li lishmi. Quer dizer, li lishmi. Veikhuli, para mim, quer dizer para mim, Gishmi quer dizer Lishem Shamayim, para Kadosh Baruch Hu. Não dar por um outro motivo, e sim dar para Kadosh Baruch Hu. Porque a Shem está pedindo. Então, todos os farim perguntam aqui, vocês devem ter visto já, né? A grande pergunta. A Gemara fala, em alguns lugares, Leolam yasok adam, Torah e mitzvot, shelo lishma, shemitoch shelo lishma, ba lishma. A pessoa tem que faça as mitzvot shelo lishma também. É claro que o ideal, o objetivo é chegar no lishma. O objetivo. Mas a pessoa, a Hashem aceita as mitzvot sem, não Lashem Shamayim também, por interesses também. A minha Lashon da Gemara. Lashon da Gemara é Leolam yasok adam b'torah shelo lishma. Que a pessoa faça a Torah e mitzvot, não Lashem Shamayim, não com a intenção certa, não faz mal. Shemitoch shelo lishma, ba lishma. Através que ela fazer shelo lishma, não com a intenção certa, no fim ela vai fazer com a intenção certa. Então perguntam os achronim, por que aqui Hashem está pedindo, Hashem fala ali lishmi. Lishmi, tem que dar Lashem Shamayim aqui, atrumá para o Mishkan. Não é verdade. Todas as mitzvot, a Gemara fala que são válidas, Shelo Lashem Shamayim também. E mais ainda, pessoal, na mitzvah de Tzedakah, mais ainda, para vocês saberem, a Gemara no Furash, em alguns lugares, em Psachim, em outros lugares, a Gemara fala, alguém que dá dinheiro, Almer Sel Azul Tzedakah, alguém dá dinheiro para Tzedakah, Vomer, ele fala, Almenat Sheikhi Ebeni, ele tem um filho que está doente. E ele fala, estou dando tzedakah, porque para o meu filho se sará. Sheikh Yebeni, a Lashon da Gemara é Areize Tzadik Gamur. É tzedakah. Até que eles falam que a Issa era tzedakah Gemurah. Tanto faz, mas é uma mitzvah, a Gemara fala. Tzedakah, especialmente, os Achronim ainda explicam que lá, a qualquer svará, que tzedakah é mais ainda do que outras mitzvot. Porque tzedakah, o principal é que chega na mão do pobre. Ele está vivendo através de você. Não faz muita diferença se você pensou no Shem Shamayim ou não, certo? Bakitsur, mas então, destacar a certeza que é assim, e toda a Torá é assim. A Gemara fala para as pessoas fazerem mitzvot e Torá sem a boa intenção. Esse também é válido isso. Então, como que aqui, que é também destacar aqui, né? O Rashi falou que tem que ser de Shmi. Essa é a pergunta que os Achroenim perguntam. Então, a resposta que falam, falei Mussar, é o seguinte. É verdade. Aquele que deu aqui para o Mishkan, as nedavot, o ouro, a prata e tudo, Shelei Lashem Shamayim, talvez mitzvah de tzedakah ele fez. É verdade. Mas aqui tinha um certo objetivo dar o dinheiro para o Mishkan. Não foi só fazer uma mitzvah. Como vocês estão vendo hoje na frente, Vasuli Migdash, o Pasuk fala, Vasuli Migdash, Vashachanti Betocham. Bom, antes de Sheni, né? Deixa eu achar aqui. Vasuli Migdash, Vashachanti Betocham. O objetivo do Mishkan aqui foi, o Ramban fala, outros falam, vamos ver, né? O Ramban pergunta, o Ramban. A gente sabe que Bezalel, ele fez primeiro o Mishkan, construiu, depois ele construiu os Kelim. Por quê? Porque Bezalel falou um resposta muito simples. Moshe Rabbeinu falou para Bezalel, quando ele falou para construir, ele falou diferente. Ele falou para construir os Kelim, depois o Mishkan. Aí Bezalel falou para Moshe Rabbeinu, mas Moshe, você tem móveis, tem que ter aonde colocar os móveis. Se eu construir primeiro os Kelim, que é o Aron, o Shulchan, a Menorá, não vou ter onde colocar. Então é mais lógico eu construir primeiro o Mishkan, depois os móveis, os Kelim. Então Moshe Rabbeinu falou, é verdade, você tem razão, Betzel Kel Hayita, Hashem pensou assim mesmo. Mas aí perguntam os Lishonim, o Tosfot pergunta em Brachot, isso o Ramban pergunta aqui, por que mesmo Hashem mandou primeiro, no Tzibui, quando Hashem está mandando construir o Mishkan, seria que primeiro ele mandou construir o Aron, a Menorá, o Shulchan, e depois o Mishkan? Se Hashem mesmo pensou, construa primeiro o Mishkan, por que ele mandou o Tzivui, foi antes para o Aron e para o Shulchan? Fala o Ramban, simples, qual que é o objetivo do Mishkan? Por que Hashem mandou construir o Mishkan? Para ter Hashrat Hashkinah em Klal Israel. Hashem, para Hashem, Hashkinah pairá sobre Klal Israel. Aonde que estava o Hashkinah quando construíram o Mishkan? No Aron. onde estava o Sefer Torah, os Luchot no Aron, e isso é chamado, isso que é, lá que é o Shekhinah estava lá, bem na Krubim, Moshe Rabbeinu falava com a Shekhinah lá, saía o caldo bem na Krubim, dos Krubim que estavam em cima do Capoeiras. Então, lá que é o ponto principal do Mishkan. Tanto assim que é chamado, pessoal, Mishkan Haidut, é chamado, na Torá. Mishkan Haidut, Haidut é a Luchot que estavam lá no Aron HaKodesh, no Aron. Mishkan Haidut, Mishkan é chamado Mishkan, porque o principal parte do Mishkan é lá o Aron, no Kodesh HaKodashim. Por quê? Porque o objetivo do Mishkan foi a Shraat HaShekhinah, que Shekhinah paira no clado de Israel, e lá era o Makom. Tudo o resto também é, também, certo? Mas o principal Makom era o Kodesh HaKodashim, onde o Aron estava, que lá é a Shekhinah. Então, por isso, fala o Rabban, Hashem falou a primeira coisa que ele falou no Tzivui, é o Aron, porque o objetivo era o Aron. O objetivo do Mishkan inteiro é o Aron, onde a Shekhinah estava. Já falou do Aron, então já falou de outros Kelim, fala o Rabban, que é Menorá, Shulchan, e depois falou do Mishkan. Mas ele não quis dizer com isso que é para construir primeiro o Aron, não. Construir é para construir primeiro o Mishkan mesmo. Ele só quis mostrar com isso que o objetivo é o Aron. Esse é o objetivo, é Shraat HaShekhinah. Então, o objetivo do Mishkan foi a Shraat HaShekhinah, para a Shekhinah pairar sobre o clado de Israel. Para os Balei Mussar, para a gente fazer a Shekhinah pairar sobre nós, não dá para fazer com coisas falsas, pessoal. Isso é uma mensagem muito forte para nós. De novo, é verdade que mitzvah, Hashem aceita todo tipo de mitzvah. Mitzvah Shelo Lechem Shemayim também. Mas para a gente, aqui, não é só mitzvah. O objetivo foi fazer que a Shekhinah paira sobre nós, no Mishkan. Falou a Torá, você quer fazer que a Shekhinah paira sobre o Mishkan? Li Lishmi. Tem que dar o dinheiro no Shem Shamayim. Com intenção limpa, limpa, limpa no Shem Shamayim. Se você dá por interesses, a mitzvah de Tzedakah também se vai ter feito. Mas a Shekhinah não vai pairar. Tem... Para vocês saberem, que acho que isso em outros lugares também se fala a mesma mensagem. Uma vez falamos sobre isso, eu acho. Tem dois tipos. Tem tipo de mitzvah, é verdade. A gente me caiu uma mitzvah, Shelo Lishem Shamayim também, é verdade. Lolam Yasok Adam Shelo Lishma. Mas é claro que o ideal e o objetivo é fazer Lishem Shamayim. Isso tem aqueles que falam Pshat Nagmará, Lolam Yasok Adam Shelo Lishma, Torah Mitzvah Shelo Lishma. O objetivo é a pessoa tem que ter isso como sheifa. Eu falo isso para mim também. Eu acho que nós estamos um pouco fracos nesse ponto. A gente vive a vida, né, de Yehudi, fazemos Torah e Mitzvot, rezamos três vezes por dia, mas essa mitzvah está na Shimba no Madá, está bem forte, está acostumado na rotina, e falta o Lashem Shamayim. Então, de novo, é claro que vai ser válido, é uma mitzvah, Shelo Lechem Shamayim também, mas não é o objetivo, não é o ideal isso. A pessoa tem que chegar no Lechem Shamayim, esse é o objetivo. Se lembram que o Rambam fala em um lugar, falei para vocês, o Rambam fala que isso que a Torá deu, 613 mitzvot para a pessoa, porque 613 mitzvot, tantas mitzvot assim, não chegaria a 100 mitzvot, 50 mitzvot. Fala o Rambam, no Pinus, no Sechet Makot, que a Torá, Hashem queria que nós fazemos uma mitzvah de Shem Shamayim, pura, pura, mas mais pura. Como que Hashem vai fazer isso? Então Hashem deu 613 mitzvot para a gente. Vamos ficar fazendo mitzvot o dia inteiro. Assim, que a vida inteira, fazer mitzvot o dia inteiro, então vai acontecer que pelo menos uma vez, fala o Rambam, vamos chegar a fazer uma mitzvah de Shem Shamayim, puramente. E isso é o objetivo, fala o Rambam. Ratzah Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israel. Lezakot era chamado de Zikui, purificar, puro. Não, não com interesses, fazer a mitzvah mesmo de Shem Shamayim. E então Hashem deu todas as mitzvot, porque ele sabe que fazer tantas mitzvot, uma vez, uma mitzvah vamos fazer de Shem Shamayim, e esse foi o objetivo. Então se vê daqui que é claro que o objetivo e a ideia foi o de Shem Shamayim. Só que não dá para começar assim. Uma vez eu ouvi do Rebron Segal, acho que falou, Leolam Yasok Adam Torah Shelo Lishma, quer dizer o seguinte, é impossível a pessoa começar. Não dá para começar do Bar Mitzvah já, pedir uma criança, faça a mitzvah Lashem Shamayim. Não dá. Todo mundo começa no Shelo Lashem Shamayim. Todo mundo começa com interesse. Então por isso a Mara fala, Leolam, olha, eu sei, não tem outro começo. Se começa com o Shelo Lishma. Mas o objetivo é mitochshelo lishma balishma. Então aqui é a mesma coisa, certo? É claro que a mitzvah de tzedakah é válida shelo lishma. E fez a mitzvah. Mas você quer trazer aqui uma coisa mais elevada, não só estar a fazer mitzvah, está escrito no caderno que fez uma mitzvah, e sim trazer a shechinah aqui para baixo, isso já não dá mais. Não dá mais. Certo? Muito bem. Tem aqui a outra pergunta que todo mundo faz, todo Baal Dar Shan faz essa pergunta. É claro, é óbvio, é aberta a pergunta. Ninguém está escrito na Torá, Taber el Bnei Israel, Veikhu litruma, Veitnu litruma, ninguém está escrito. Ikhu é pegar. Aqui está falando que tem que dar. Tem que dar tzedakah, dar trumah para um mishkan. Por que está escrito bem? Então, eu diria, talvez um pouco, não é pshat pashut, né? Mas um pouco piada, talvez até, mas não é tão piada assim. Bom, eu já estou um pouquinho nessa profissão, comecei um pouquinho. Você percebe que muita gente está pronto para dar dinheiro, para estivar, para atacar, para muita coisa. Mas fazer o dinheiro é muito mais difícil. A pessoa não... É chato, é muito chato fazer dinheiro. Sabe, você sente mal pedir dinheiro para ele, não sei o que lá. Então, uma pessoa que ela tem dinheiro... Tá, aquela que não tem dinheiro, não tem. Pronto, acabou. A pessoa que tem dinheiro, ela prefere muito mais tirar o dinheiro do bolso dela do que ir fazer o dinheiro. É chato. É mais difícil fazer o dinheiro do que dar o dinheiro naquele que tem a possibilidade. Então, a Hashem falou aqui para Moshe Rabbeinu, olha, doadores, eu sei que vão ter muitos. Não vai faltar. O que vai faltar é pessoas que para irem pegar o dinheiro. Então, vikhuli truma. Para falar para pegadores. Está procurando pegadores de truma. Pessoas que... Gadol Amasei, eu tenho meu C está escrito, certo? Isso que falta. Então, Veikhu, ela chama de Veikhu. Talvez eu ouvi esse chato uma vez, né? Mas tem outros chatinhos mais sérios, né? Mais certos. Tem um chá, para vocês saberem, que é o chá do Shesh Matzer. Famoso, tem que saber, né? Todo Bakur Shiva tem que saber esse chá. O Shesh Matzer, que é o Tosa Khoishan, é mesmo, do Rabê, né? Na Gama do livro dele, do Shesh Matzer, ele fala, chato assim, muito bonito. Vocês sabem, tem sido no Kiddushin agora, que existe uma alahá, que Adam Hashu, se uma mulher dá para um homem, normalmente para a Kadesh Shá, então o homem tem que dar dinheiro para a mulher, e fala, Areat Mekudesh Etli. Agora, se vamos supor uma mulher dá dinheiro para um homem, a princípio não vale nada, porque não deu, porque ela tem que ganhar o dinheiro. Mas, se ela dá para um homem, Adam Hashu, fala com Marai Davzain, vamos ver daqui a pouco. Então, daí, se ela dá para o homem e ele fala, areia com essa aná, porque ela tem um proveito enorme. Imagina só, uma Adam Hashu pegou dela esse dinheiro, é um proveito, é uma aná, e se essa aná vale dinheiro. Então, se o homem fala para ela, areia com essa aná que você está tendo, que eu peguei o dinheiro de você, ela é mekudesh. Quer dizer, às vezes, a pessoa dando para uma outra pessoa, ela está ganhando. Se a outra pessoa é muito Hashu, muito importante, então ela tem aná disso. Então, eu falo o Shesh Matzer, que aqui também, para quem estamos dando aqui o dinheiro? Né? Para o Mishkan, a Shreat Ashkinah, para Kadosh Baruch Hu. Dá para Kadosh Baruch Hu, isso é claro que é uma coisa estamos pegando, é a Naá que nós estamos ganhando, isso é Bikhu de Truma. E aí ele responde com isso, pessoal, estamos chamados Shesh Matzer, Urashi, Li Lishmi. O que Urashi fala Lishmi aqui? Então, a pergunta falamos em cima. Toda mitzvah, Shiloh Lishem Shamayim também, porque aqui tem que ser Lishmi. Fala o Shesh Matzer com o Ran, que nós já vimos parte daquele Ran, que Kiddush na frente, da Zay. O Ran pergunta, se lembram da pergunta? Em que se tem esse negócio? Kiddush, Adam Hashuv, e Halipin não tem essa lacha. Halipin, se lembram, tem machloket Rabi Levi, se keilav shel koine ou keilav shel matne. Alachá é como Rav, lembro que tivemos em Kiddushin agora também, faz pouco tempo, que queira o Shalkoine, quer dizer que o Kone, a quem está Kone a carca, tem que dar o Kli dele para o Matne, e ele vai ganhar a carca, a fazenda, a terra. É queira o Shalkoine. Queira o Shalmatne não serve, fica Alachá. E mesmo em Adam Hashuv também, mesmo em Adam Hashuv, que eu também não serve, tem que ser o queira o Shalkoine, assim que Alachá. Pergunta ao Rav, qual a diferença? Lembram da pergunta? Tivemos isso em cima, na Sugá de Halipi. Qual a diferença? Kiddushin, eu falo que se a mulher dá para o homem, tendo uma dama chashuva, é considerado que ela ganhou alguma coisa. E é válido. E Khalifin, se o Makne, se o Makne vai dar para o Kone, mas vai ser um proveito, ele vai ter, o Kone vai ser uma dama chashuva, então o Makne vai ganhar com isso, não é válido. Não é válido como Khalifin. Por que não? Qual a diferença? Assim pergunta o Urano. Responde o Urano duas respostas. Uma resposta falamos já sobre Shabbat Prutah, Etahot Prutah, quem se lembra. Outra resposta, ele fala o seguinte, uma fala muito simples. Quando que uma pessoa, a mulher, tem a Naá, que o homem está recebendo dela o dinheiro, quando o dinheiro fica com o homem. O dinheiro fica com o homem, então daí a mulher tem a Naá, mas se o dinheiro não fica com o homem, então ela não tem a Naá. A Naá dela é que um homem importante pegou dela dinheiro e ficou com ele o dinheiro. Mas não vai ficar com ele, então não. Então fala Uran, Khalipin, sabe, né? Normalmente Khalipin é Kni Amenas Nahaknois. Khalipin, o Kinyan de Khalipin é que Kone, o Kone dá o Kni, logo de volta para ele depois. Então aqui não vai ficar com ele. Então o Kone não tem Aná. Quando o Makne vai dar para o Kone, o Makne não vai ter Aná, porque não vai ficar com o Kone. Então por isso não é considerado Aná. Assim fala o Uran. Fala os posquim, ele fizer, quando é mataná, manat latzir, não vai ter mesmo essa lacha. No Kiddushin também. Quando é mataná, manat latzir, que ele vai dar, mesmo é considerado mataná, mas ela fala na frente, aqui não vai ser. Bom, isso é Kiddushin. Tá bom, vamos ter isso mesmo, deixando na frente. Que é ninguém aqui. Fala o chefe massa o seguinte. Então, quando que eu tenho Anaá, se Hashem pegou isso, se Hashem pegou isso de mim, né? Então, daí eu tenho análise, certo? Que Hashem pegou isso de mim. Agora, isso é só, fala o Shesh Matzah, como nós falamos, se ele dá a Mataná, sem nenhum outro, mas para Hashem mesmo. Mas se a Mataná dele é a Manat Lazir, aqui quer dizer outra coisa, aqui não é Manat, aqui é a Manat outros motivos. Outros, ele está dando por outros motivos, né? Então, quer dizer, aqui não é, eu estou dando não porque quero dar para Hashem, e sim porque por outros motivos. Shelo Hashem Shamayim. Daí não vai ser Vikhuli, não vai ser uma Kihá. Eu não vou ter esse Aná. Aná eu tenho só quando eu dou mesmo para Hashem ficar com esse dinheiro. Se eu dou por um outro motivo, não vai ser essa Aná. Assim fala o Sheshmasa, por isso está escrito Lishmi. Bom, olha o Nagdama, vale a pena vocês verem o Nagdama do Sheshmasa, ele fala isso. Tem um outro Pshat aqui em Vikhuli, tem alguns Pshatim, quero falar mais dois para vocês. Tem muitos Pshatim aqui, tá? Vikhuli e Vikhnu. Vou falar mais dois para vocês. Um Pshat que o Hatam Sofer fala, também Lili Shmi, também é muito bom, também o Rashi, o seguinte, Agmará fala já, Tenlo e Michelo e Pekiavot, Amistá e Pekiavot, o que nós podemos dar para Kadosh Baruch Hu? O dinheiro é nosso? Hashem, é do dinheiro de Hashem, de qualquer jeito. O que nós podemos dar para Kadosh Baruch Hu? O que é? Não chayar com uma coisa dessa. Amistá e Pekiavot fala, Tenlo e Michelo, dá para ele o que é dele já, Sheatá, tudo é Hashem, tudo é Kadosh Baruch Hu, certo? Então, o que nós podemos dar? Fala o Hatam Sofer, é verdade. Dar o dinheiro não é nada. Não é isso que é o objetivo. É de Hashem isso. O objetivo é alegria, como você dá o dinheiro. Fala o Hatam Sofer. Alegria que você dá o dinheiro. Você, tirar de você, não é fácil, né, pessoal? Você pensa que tem dinheiro no banco, faz parte de você já esse dinheiro. Pegar esse dinheiro e com alegria dar para Kadosh Baruch Hu. Isso que é o teste. Essa que é a mitzvah. Porque o dinheiro é de Hashem. Não adianta. Não é, né? Você vai dar para Hashem, porque pertence para Hashem já. O que Hashem quer de você é não te dar o dinheiro, que é dele de qualquer jeito. É você fazer essa macê de você com alegria pegar esse dinheiro. Fala o Avassum, vem Huli Truma. O que eu quero de você é você pegar, tirar de você esse dinheiro e falar Rashi Lishmi, Lishmi. Aqui o objetivo é mesmo o Lishem Shamayim, aqui, a alegria que está fazendo aqui. Porque dar o dinheiro, a Masé Mitzvah aqui, não é de Hashem o dinheiro. Então o que Hashem quer da gente? Hashem quer alguma coisa de mim. O dinheiro não é de mim, é de Hashem. O que ele quer de mim? Fala o Hatam Sofer de você, ele quer a alegria da Mitzvah que está fazendo. O Lishmi, isso que ele quer. Fala o Hatam Sofer, muito bonito. O Rashi traz na frente, que é no Machita Shekel. Vocês viram no Rashi aqui na Parashá, né? Estudaram? Que tinha três doações. Duas doações de Machzita Shekel e uma doação, quem quer dar quanto quer. A doação de Machzita Shekel A Rashi traz que a Moshe Rabbeinu não estava conseguindo entender, e Hashem pegou, jogou no fogo, saiu do fogo, Machzita Shekel, e falou, é isso aí, é Machzita Shekel, a mesma coisa com a Menorá também, certo? Perguntam, quer dizer, isso que ele não entendeu, qual o problema do Machzita Shekel para entender, é tão difícil entender uma coisa dessa? Qual o problema? Baruch Hatam Sofer, Moshe Rabbeinu não entendeu, por que tem uma Lachá no Machzita Shekel, Hashi lo yabe, badal lo yami. Se o cara, tá bom, Adalo e Ami, dá para entender. Bom, o mínimo é Machzita Shekel. Mas se o rico quer dar mais, ele quer dar 1 milhão, por que ele não pode dar 1 milhão? Por que tem que ser Machzita Shekel? Ele entendeu esse senhor. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu, você não está entendendo. Aqui, de qualquer jeito, não é o dinheiro que é a mitzvah aqui. O dinheiro é meu de qualquer jeito. Qual que é a mitzvah aqui? A simcha. A simcha, tanto faz quanto dinheiro você dá. Eu quero a simcha das pessoas. Então, tanto faz. Então não muda nada se ele dá 1 milhão, dá uma Machzita Shekel. Porque não é o dinheiro que é a mitzvah que dá o dinheiro. O dinheiro pertence já para Kadosh Baruch Hu. E sim, é a simcha que ele tem. Paulo Khatam Sofer, isso que é o chav. Do Kadesh, ele falou, tirou do fogo uma Machzita Shekel. O fogo queima. É de queimar, certo? A simcha que queima na pessoa da mitzvah, isso que Hashem quer da gente, certo? Isso que é feito Beikhu, está respondendo Beikhu, pegar, isso que Hashem quer. Não, dá o dinheiro, é de Hashem esse dinheiro. Pegar, tirar de você, e com alegria, Leshmi, Leshem Shamai. Muito bem. Terceiro chat, pessoal. Acho que é o chat mais simples que tem, sem muita história. E é mais ligueia para nós todos, mesmo chefe, na vida. Toda pessoa normal, que não estuda Torá, que não estuda Mussar, pensa. Deixa eu explicar assim para vocês. Rebbe Yerucham, ele fala isso. O Rebbe fala no lugar o seguinte. Pessoas, elas têm hanachot já com elas. Que elas... Como se fala hanachot em português? Hanachot? É, como? Conceitos. É, tem conceitos que eles já aceitam e eles não vão mais profundo. Por exemplo, pergunta para uma pessoa por que tem que... O Rebbe fala esses exemplos, tá? Por que tem que ter pé? Por que uma pessoa tem que ter pé? Porque a Shem criou pernas para a pessoa. A pessoa vai falar, mas que pergunta é essa? Porque tem que andar. Então, para andar, tem que ter perna. É verdade. Mas por que a pessoa tem que andar? Então, ninguém não pensa. É óbvio que a pessoa tem que andar. Então, ele já sabe que tem que ter pé para andar. Mas por que a Shem criou a pessoa que ela tem que andar? A pessoa não pensa. Por que tem que ter uma terra embaixo da gente? Se não me engano, fala de Birucho também. Vai perguntar, por que tem que ter uma terra? Hashem criou a terra embaixo de nós. Mas que pergunta é essa? Porque nós temos que ter aonde ficar de pé, que é na terra. Mas por que Hashem criou... A gente não vai mais para frente. A gente tem os nossos conceitos na cabeça e pronto. São exemplos bobos. Mas tem um exemplo muito atual. Vai perguntar para uma pessoa, por que tem mitzvah de tzedakah na Torá? Hashem mandou dar tzedakah para o pobre. Toda pessoa normal vai falar... O quê? É qual pergunta? Tem tantos pobres, não tem como viver. Então, a Torá é uma Torá humana, né? É. Então, a Torá mandou dar para os pobres. Claro, né? E a pessoa não pensa mais. Pronto. Essa resposta está furada por vários motivos. Número um, continua a pergunta. Por que Hashem criou os pobres, então? Se Hashem criou, deu a mitzvah de tzedakah para dar para os pobres, não cria os pobres, não cria a mitzvah de tzedakah. E essa foi a pergunta que nós fizemos de Mahabata. Se lembra? Alguém perguntou para aquele rabino lá, Mahabata da Piyut. Se Hashem gosta dos pobres, quem criou os pobres? Se ele criou os pobres, é porque ele não quer que eles tenham dinheiro. Como que nós vamos sacar para os pobres? Mais ou menos essa foi a pergunta que ele perguntou. Então está respondido. Por que ele fala de sacar? Porque o pobre não tem o que comer. Não cria pobre, não cria, me fala de sacar. Qual a resposta? A resposta é... O que o Midrash fala, que todo mundo já tem que saber, foi estudar Torá e Mussar. O Midrash fala, Yoise, mimashe ashir, ose lani, ani, ose lashir. Muito mais do que o rico faz para o pobre e o pobre faz para o rico. Olha, e essa é a verdade, pessoal. Um monte de histórias tem. Um monte de histórias. De pessoas que estavam sustentando o motor, dando para atacar, e pararam de sustentar os motor, perderam o dinheiro. Quer dizer, o rico, ele pensa... que ele está sustentando a Yeshiva. E é verdade, né? De um lado. Mas do outro lado, a Yeshiva também está sustentando ele. Quer dizer, o Shrut que está sustentando a Yeshiva ou dando para um cara pobre, ele está conseguindo fazer o dinheiro dele. Então, é claro que Yotem, mas, e ao contrário, pessoal, se alguém perguntar para vocês por que tem mitzvah de tzedakah, a resposta não é essa, porque tem pobre, então tem mitzvah de tzedakah. Não. A resposta é assim, Hashem criou o pobre para ter mitzvah de tzedakah. Por que tem mitzvah de tzedakah? Porque Hashem queria que nós melhorássemos a nós, mitot, para nós sermos pessoas boas. A pessoa nasce, pessoal, ruim. A pessoa, ela nasce ruim. Não adianta, com ruindade, egoísmo. Como que ela vai melhorar? Se não tem mitzvah de tzedakah, como que ela vai melhorar? Ela vai ficar sendo a mesma egoísta, o mesmo ruim. Então, Hashem, para melhorar a pessoa, Hashem criou o pobre, porque bem, aquele é pobre e eu sou rico, cara, aconteceu, respondeu, certo? Mas criou o pobre e criou para mim, fez a mitzvah, para mim dar tzedakah para o pobre, para mim poder melhorar o egoísmo, a ruindade minha. É bem ao contrário, né? As pessoas pensam que deu a mitzvah tzedakah porque tem pobre, a verdade é bem ao contrário. Tem pobre porque tem a mitzvah tzedakah. Então, é claro, pessoal, que quando eu dou tzedakah para um pobre, eu tenho que ir lá beijar o pobre, certo? Que através dele, eu estou me melhorando. Não sou mais egoísta, estou melhorando a minha ruindade. Fora que também tem as gulá, que falamos, né? Aquele que dá tzedakah, ele ganha muito mais. Ele ganha... Bom, cada um tem o seu resbono. Eu olho mais para a parte do Hani da coisa, né? Para mim, isso é mais negueia. Então, para mim, quando eu vou dar tzedakah, meio dinheiro que eu vou ganhar 10 vezes a mais disso, mas eu vou ganhar, eu estou ganhando midot boas. Midot boas é muito mais do que dinheiro, certo? Então é claro que o Ani faz muito mais para o Ashir que o Ashir para o Ani. Pessoal, gravam isso. O Ashir dá para o Ani dinheiro, saca com dinheiro, uma coisa da Shmi, e o Ani dá para o Ashir uma oportunidade dele melhorar os midot dele, certo? Então é muito mais. Então isso que é o Pshat HaPashut aqui, pessoal, no Passu. Veikhuni Trumah. É verdade que vocês pensam que vocês estão dando a Trumah. Mas a verdade é que vocês estão pegando muito mais que estão dando. Muito bem. Qual que é o Pshat mesmo? Por que Hashem? Duas perguntas assim, aqui no Mishnah. Número um. Por que Hashem mesmo quis fazer a Shrat HaShchinah nele aqui na Terra com a gente? E olha, ouro, prata, cobre, Hashem precisa de tudo isso? Ouro, prata, cobre, Hashem precisa dessa coisa luxuosa? Número um. E número dois, se precisa, não podia fazer que tem que pedir, cada um tem que dar isso? As duas perguntas, a resposta é simples, né? Para as duas perguntas. A Kadosh Baruch Hu não precisa de ouro, prata, não, é verdade. E Hashem podia fazer, eu conheço a história que o Midrash traz. O Midrash traz uma história. Kirishim Barichai era cabino, tinha alunos, me dá um aqui, em outro lugar. Não me lembro o que é. Ele tinha alunos, e um aluno dele viajou para Kutzlare e foi fazer dinheiro. Foi trabalhar, ganhar dinheiro. E voltou com muito dinheiro. E Kirishim Barichai percebeu que os amigos, outros alunos, estavam um pouco com inveja. Ele voltou lá todo rico e eles estão estudando Torá. Então, Shin Ben-Hai, assim que o Midrash traz, Shin Ben-Hai falou para eles, vem cá, vamos lá. Eles foram na floresta, pegou uma montanha, falou para a montanha, se forma em ouro, ouro e prata, chamou no Midrash. A montanha se formou ouro e prata, lá, assim que o Midrash traz. Então, Shin Ben-Hai procurou eles, quem de vocês querem, podem pegar, quanto ouro e prata vocês querem, podem pegar, mas saibam que tudo vai ser reduzido no Olam Haba. Quando vocês pegam aqui nesse mundo, é reduzido. Então, nenhum dos alunos não foi. Certo? Voltaram a estudar a Torá. Tá? Essa história. Quer dizer, se o Shin Ben-Hai conseguia fazer isso, Moshe Rabbeinu não podia fazer isso. Arranjar ouro e prata. Tem que pedir para cada Yehudi ouro e prata. Mas ainda, Luchot, por exemplo. Luchot também foi material caro. E não pediram para os Yehudi. Porque aqui no Mishkan pediram sim para os Yehudi. A resposta é simples. Hashem queria, isso que Hashem queria. Onde que vai ter a Shrat HaShchinah, pessoal? Hashem queria que os Yehudim dessem essa, eles vão lá sacrificar essa parte material deles. Assim vai ter a Shrat HaShchinah. Eu vi um chato muito bonito do Shem Shmuel, gostei muito. Ele fala, ele me dá Yek, vocês perceberam que os Adanim, o que é Adanim, Fábio? As bases onde estavam os Amudim. Certo, Victor? Está claro que é Adanim? Muito bem. maybe no Shem Shmuel isso. Adanim é lashon de Adnes, lashon de Adon, lashon de senhor. É um senhor, um Adoni fala, né? E, então ele fala o Shem Shmuel, a Gemara fala, toda pessoa que ela deixa se pisar nela, ela se maspir, ela se rebaixa, se fala, então Hashem levanta ele. Assim que a Gemara fala, a pessoa que é anav, que é humilde, que se rebaixa, Hashem levanta ele. E ao contrário, aquela pessoa que ela se orgulhosa e tudo, ao contrário, Hashem abaixa ele. Sabe que a Gemara fala, Yerushalmi, um lugar, a Gemara fala que naquele mundo, isso é uma coisa bem, bem interessante, deve ser, naquele mundo. Não, não tão interessante. Mas a gente pensa que nesse mundo, quem são as pessoas grandes? Sei lá, rabinos, famosos, bom, sem desprezar ninguém, né? Mas tem pessoas muito grandes mesmo, mas tem pessoas que são conhecidas como grandes, que sentam lá no Mizrach, no Beit HaKnesset, no Yeshiva, né? Que são... E as pessoas pequenas estão lá embaixo, no Beit HaKnesset, vão chegar no mundo vindouro, no Olam HaBa, será que Shalim traz isso, no Perekiu, no Perekiu Dado? Shmuel falou isso. Ele que ele subiu, ele viu, Olam Hofuch HaNiroyer, Elenim, Lemato, Vatachtenim, Lemala. Ele chegou lá no Olam HaBa, ele viu lá o sapateiro, lá o... Né? E o Dim Chupim estão lá na frente, lá no Mizrach, lá no Olam HaBa. E os rabinos com as barbas longas, né? As pessoas que parecem, pensaram que são muito rachuvim, estão lá atrás do Olam HaBa. Quer dizer, não depende do que a pessoa pensa, depende dos atos da pessoa dentro, né? Então, se a pessoa era humilde, então Hashem eleva ele. Se é nesse mundo, no outro mundo, Hashem eleva ele. Isso que é o pshat aqui. Os Adanim, que era chão de Adon, o que usavam eles? Os Adanim pisavam neles. Quer dizer, os Amudim ficavam em cima dos Adanim, certo? E esses Adanim, que os Amudim ficavam em cima deles, é o Lashon de Adon, Lashon de ele vai ficar senhor. Quer dizer, isso que é o Lashon da Gemara. Fala o Shem Shmuel, interessante. Os Adanim do Mishkan eram de Kesser, de prata. Certo, Davi? Os Adanim do Hatzera Mishkan, quem sabe o que era, não tiveram ainda. Do Hatzera Mishkan. Quem é o Mishkan? Pessoal, vocês sabem, né? O Mishkan era 30 amot por 10 amot. Né? O Mishkan. Então, 10 por 10, para vocês saberem o negócio do Mishkan, 10 por 10 era o Kodesh Kodashim, que lá estava o Aron. Depois, os outros 20 amot por 10 era o Ohel Moed, que lá estava o Mizbeach Azov, lá estava a Menorá, a Shulchan e a Shulchan. Depois tinha o Hatzera Mishkan. Hatzera Mishkan era 100 por 50, se não me engano, não? Quem se lembra aqui? Mais ou menos, 100 por 50. No Hatzera Mishkan tinha o Mizbeach HaKhoshe e o Kiyor, né? Então, Hatzera Mishkan, tem mais uma coisa. Quem se lembra que eu falei uma vez para vocês? Tem mais uma coisa no Mishkan, no Hatzera Mishkan, que a Torá não conta que tinha, e o Rav de Bris, ele percebe que tinha. O Rav de Bris fala que tinha que ter um mikve no Hatzera Mishkan. A Torá não conta. A Torá conta que tinha um kiyor, não conta que tinha um mikve. Mas ele traz o Pasuk. O Pasuk fala que quando ele saía do Ohel Moed, ele fazia verachatz. Fala o Rash lá, fazia tvilá. Onde que ele fazia tvilá? Se não tinha um mikve no Hatzera do Mishkan. Fala o Rav de Bris, tem uma araia que tinha um mikve também. Mesmo que a Torá não conta isso, mas tinha um mikve no Hatzera Mishkan. Muito bem. Então, o Hatzera Mishkan tinha também Amudim, certo? E no Mishkan tinha Amudim. Como que eram os Adanim, desculpa, que é embaixo do Amudim. Como que eram os Amudim, os Adanim do Hatzera Mishkan, quem sabe? Quê? Não. Prata era do Mishkan. Do Hatzera Mishkan era de Nechosh. Posso falar no Furash na frente, pessoal? Eu acho que é em Trumá que ele fala isso. Posso... Bacita é Krashim da Mishkan. Depois. Não acabaram a Parashá ainda? Aqui, pessoal. Olha no Shvi. Trumá. É Trumá ainda isso. Shvi. Bacita. Et Hatzar HaMishkan, uma mitzvah para fazer não só Mishkan, como Hatzar HaMishkan também. Lifat Negev Teimana, Tlaim Lechatzer, Shesh Mojdar, Mea Bama, Olech HaPia Echad, Vamudav Esrim, Vadneem Esrim Nechoshet. Adneem, Adanim, é Nechoshet. Então lembram, os Adanim do Mishkan era de Kesser, os Adamim do Hatzer HaMishkan era de Nechoshet. Por quê? Qual a diferença? Então, Shem Shmuel era o Sefer Hassidico, certo? O Sefer de Hassidut. Então, ele fala, no Hassidim, ele fala o seguinte, Kesser é Ahavá. Por que Ahavá? Kesser é Nichsoi Nichsafti. Kesser. Ele fala em Yedid Nefesh, ele fala, Nichsoi Nichsafti, Lilas Meheiro, Busperes Zefo, né? Nichsoi Nichsafti quer dizer, eu estou, como se fala em português, Nichsoi Nichsafti, quem me ajuda? Nichsoi Nichsafti, não tem palavra, deve, não tem em português, só em Mishitoides mesmo. É? No Alan.
Desejo.
Como desejo? É um desejo muito forte, certo? Um desejo muito, almejar. Muito forte. Como?
Almejar.
Almejar? Tá bom. Então, Kesev é de Nichsoi Nichsafti, Ahavá. Então, o Mishkan é Ahavá, Ahavá Hashem. Então, fala o Shem Shmuel, o objetivo da pessoa, toda pessoa é chegar para Ahavá Hashem, gostar de Kadosh Baruch Hu, não fazer as coisas por medo, né, irat Hashem, e sim Ahavá Hashem. Eu gosto de Hashem, por isso eu faço as coisas. Porém, como se chega em Ahavá Hashem? Fala o Shem Shmuel. Ele não traz, né? Mas vocês sabem, o famoso Chovot HaLevavot que ele fala que Ahavá para Gashmiut e Ahavá para Ruhaniut são duas contradições. A pessoa, quanto ela tem ainda nela, ela gosta de Gashmiut, puxa para ela Gashmiut, tanto ela não consegue puxar Ruhaniut. São duas coisas contrárias. Ele fala que como duas tzarot, Chovot HaLevavot fala no lugar. Duas tzarot. A Ahavá da Kadosh Baruch Hu e a Ahavá de Gashmi são duas tzarot. Duas tzarot são duas mulheres e um marido. Não se entendem, certo? As duas mulheres e um marido. Fala o Chovot, ele que usa esse exemplo. Chovot HaLevavot, a Ahavá de Olam Hazeh, isso que ele fala. A Ahavá de Olam Hazeh e a Ahavá de Ruhaniut não vão junto. Não vão junto. Então, para a pessoa poder chegar em Ahavá Hashem, primeiro tem que lutar para tirar os desejos materiais que ele tem, a Ahavá de Olam Hazeh que ele tem. Através disso, ele vai conseguir chegar para Avat Hashem, que é o Kesser. Nechoshet, ele traz lá de Psukim, traz agora, Nechoshet é Lashon de luta. Luta. Assim que ele traz lá, o Shem Shmuel. Então, por isso, o Hatzer HaMishkan, como que você entra no Mishkan? Primeiro vai no Hatzer HaMishkan, depois vai para o Mishkan, né? Então, primeiro vem o Hatzer HaMishkan, que é Nechoshet, que é a luta contra esse Yitzhará, que nós falamos ontem, né? Yetzirará é a luta para tirar esses desejos materiais que a pessoa tem. Yetzirará lutou, conseguiu tirar os desejos materiais, né? Tanto quanto você conseguiu, consegue entrar no Mishkan, que é a Ahavat Hashem, conseguir a Ahavat Hashem. Isso fala o Shem Shmuel. Voltando ao que nós estávamos, então, isso que Hashem quer da gente. Nós perguntamos para que Hashem quer ouro e prata? Não, ele não quer ouro e prata. Hashem quer que nós damos a coisa que nós mais queremos, desse Olam Hazeh para Kadosh Baruch Hu, certo? Então, já naquele tempo, pessoal, né, só hoje em dia, dinheiro era a coisa que mais... Zahav, Kesev, Roshet, é o que mandava, né? Então, Hashem falou, isso, é dos Yehudim que eu quero isso mesmo, para eles darem isso deles para o Mishkan. Olha que interessante. Em todo lugar está escrito Mishkan, Mishkan, Mishkan. Aonde está escrito Migdash? No começo, uma vez, o Migdash. Vassuni Migdash, Shachanti Betocham. O Migdash? Mishkan que se chama a coisa. Então, tem o Betamigdash depois, né? Mas no Midbar, a Torá chama de Mishkan. Por que a Torá fala Vassuni Migdash? Onde é esse pastor que eu estou achando aqui nesse fundo?
Não
é isso. Achet, Vassuli Migdash, Hanti Betucham. Depois está escrito o tempo todo Mishkan. E aqui Migdash. Por quê? Não sei se eu ouvi isso, mas o Pshat é Migdash é Lashon de Lagdish, sacrificar. Hashem queria aqui o sacrifício. Vassuli Migdash, é claro, isso vai ser um Mishkan. Mas que eu quero de você, Vassuli, para falar, passa você, ok? Migdash, um sacrifício. Da gente, Hashem queria o sacrifício da coisa. Dar o ouro e a prata. Isso foi o que Hashem queria da gente, certo? Isso foi o objetivo. Que nós darmos, daí, se nós vamos dar o que nós mais queremos na nossa vida, que é ouro e prata, certo? Dar para cada um para o Kupro Mishkan, vai ter a Shirat Ashkenaz. Tudo bem? Tem aqui a pergunta famosa também, Lechorá, está pela ordem, né? Zahav, Kesef, Choshet. Então está pela ordem, parece pela ordem de valor. Zahav é o que mais vale, Kesef um pouco menos, Choshet, que cobre um pouco menos, assim por diante. Mas no fim está escrito Av Mishoyam, Av Minuim, são as pedras que se usavam no Choshet e no Eifoy, eram muito mais válidas que ouro também. Então por que por último está escrito Av Mishoyam, Av Minuim? Alan, fala uma resposta para isso. Podem falar sozinhos também. O que eu vi sempre a resposta? Tentam falar sozinhos. É aberta a resposta.
Não, não.
Então, sim, logo depois. Zav, que é segundo? Roshet. Que foi? E daí? Sim. Muito bem. E daí? Ah, então... Pode ser uma resposta que o Victor falou agora, foi trazido por último. Né? O Abdo chama Abdo Minuim. Então, trouxe por último no Passuk também. Mas, como nós estamos falando agora, pessoal, a resposta é muito mais simples. Para Hashem não vale o valor da coisa, não é isso que vale. Vale o sacrifício da pessoa, certo? Vocês se lembram? Abne Shem, Abne Minuim, não sacrificaram, eles não se esforçaram nada. Caiu, as nuvens trouxeram para eles. Abne Shem, Abne Minuim. Zahav, Kesev, Choshed, eles se esforçaram para trazer, certo? Então, se, o esforço é o que vale. O menor esforço foi Abne Shem, Abne Minuim. Então, está escrito por último, que é o menor esforço. Certo?
O menor esforço.
Quê?
Por que
foi o menor esforço? Porque o Rashi está na frente, você vai ver... Que eles não, as nuvens trouxeram essas pedras para eles, os Nassim. Eles não fizeram nada, certo? Então foi o menor esforço, também não que valeu mais que usou, mas foi o menor esforço, então é o último, é pro último que está escrito. Mais uma coisinha, deixa eu ver, tem algumas coisas para falar, mas está tarde já. Só acabar com o Chofetz Chaim. Olha, Chofetz Chaim a Torá, falei para vocês uma vez, eu repito agora para vocês. Eu acho que toda semana é bom ver o Chofetz Chaim a Torá da Parashá. Mesmo que não tenha muitos Hidushim, eu sei que vocês gostam do Hidushim, eu também gosto do Hidushim, mas às vezes é bom também ver coisas simples, verdadeiras. Chofetz Chaim é isso, é simples, mas é muito verdadeiro, tá? Então vale a pena ver toda semana um pedaço. Entrada essa semana, esse chá dele no Passu, muito bonito em Correles. Bom, a Gemara em Menachot fala, você sabe, a Shulchan estava no lado de Tzafon e a Menorá no Darom. Bom, né, tinha na frente do Kodesh HaKodashim, né? Estava lá no Oel Moed, estava a Shulchan e a Menorá. A Menorá estava no lado de Tzafon e a Menorá no lado de Darom. Isso que falam, pessoal, tem muito Zohar sobre isso, né? Que trazem, os farim trazem, que a Menorá, Darom, é, a Gemara fala, no lugar a Gemara fala que... Arosesh Yachim Yadrim. Darom é Remes para a Torá. Lachim, Chochmah. E Arosesh Lachir é Tzafon. Então a Shulchan em Tzafon, que é a Shirut, Shulchan, comida, né? E a Menorá é Torá. Remes para a Torá, que é Darom. Bom. Então, ele traz um passuk do Chofetz Chaim. O passuk fala o seguinte. Em Kohelet. Kolech el Darom. Olha o passuk. Kolech el Darom. וסובב את צפון, סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. הוא פסוק מוזי פיסטים, זה נקרי כעסי פסוק. תוך הפתחה הם פלסים. כי אתרן פרוגטיבו לתודה פסוע, את דרום. הרוסה שיחקים ידרים את דרום, את תודה, אפרינדה. כל המוסובי סבות על זה, זה נהיה כי תודה מה זה אפרינדה. אפרינדה תודה, איזה אובג'טיבו. איתו? É Darom. Rolech em Darom, começa o passo, que é o objetivo da pessoa ir para Darom. O lado do Darom. Porém, fala com o Chofetz Chaim aqui, ele pega um exemplo atual. Você vê um Yehudi, ele acaba de filar, ele sai da filar logo e ele vai... Pergunta para ele, mas ele nem estuda uma, duas horas, e vai já para o negócio dele. Fala, mas Mas, senhor, estuda um pouquinho de Torá, estuda, aprende um pouquinho. Não, não, preciso ir trabalhar, mas, olha, eu só vou dar. Ele fala assim, ele fala aqui assim, eu só vou dar uma volta, eu já volto daqui a pouco. Não, não vou ficar lá, eu já... Então, ele fala, sovet el tzafon. Sovet tzafon é o dinheiro, falamos agora, né? A shulchan é tzafon, né? Eu não vou para lá, é só sovet. Sovet, ele fala, eu só vou dar uma volta, eu já volto. Mas, no fim, fala com o Chaim, é sovet, sovet. Ele dá mais que uma volta, fica dando volta lá a vida inteira, olech arua, até que ele morre. Essa voltinha que ele pensou em dar, ele fica dando a vida inteira dele do dinheiro. Ele sai do objetivo dele, que é estudar a Torá, até que ele morrer. Mas se voltar, shav arua. Depois ele tem que voltar para esse mundo, porque ele não fez o que ele teve que fazer nesse mundo, cuidar dessas voltinhas, ele foi uma voltinha muito mais longa, no que ele tem que voltar. Muito bem. Shabbat shalom, pessoal. São uma hora já.